Olá, amigos! Estamos no ar com mais um boletim do mercado do boi. Uma semana aparentemente tranquila, sem muitas modificações nos preços, mas já é 1º de julho, ou seja, a expectativa, aquela expectativa de melhor demanda no início do mês, aquele movimento sazonal de aumento nas compras, pode trazer aí alguma novidade para os preços. Vamos perguntar como é que está a situação para Letícia Vec. Ela é lá da Scott Consultoria, já está conosco por telefone. Seja bem-vinda mais uma vez, Letícia. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A situação é de oferta de animais mais restrita, né, Letícia? A gente já vê uma certa dificuldade de novas compras. No entanto, os frigoríficos não estão muito preocupados, pelo menos por enquanto, em avançar nessas compras. Por quê, Letícia? O que está acontecendo?
Boa tarde, Alexandre. Obrigada pelo convite aí. Nós vimos durante essa semana escalas um pouco mais confortáveis de abate em São Paulo, aí girando em torno de 7 dias. E devido a uma demanda interna e um consumo interno que está patinando, né, a gente está vendo que essas indústrias não estão tendo com tanto afinco as compras. Por isso, essa estabilidade maior nos preços durante essa última semana de julho, né?
E os frigoríficos, eles têm uma tranquilidade de escala também, né, Letícia?
Isso, Alexandre. Hoje, em média, 7 dias de escala de abate de São Paulo. Exatamente, 7 dias, desculpa.
De escalas em média em São Paulo, isso para os frigoríficos tradicionais. Os grandes frigoríficos, eles conseguem ter até escalas maiores, né, Letícia?
Isso, Alexandra. O que a gente vê, assim, frigoríficos que geralmente trabalham com parceria, com boia termo, eles conseguem alongar um pouco mais suas escalas durante a semana, então podem trabalhar com 2 até 3 semanas de escala. Frigoríficos que não trabalham dessa forma, aí tem uma escala um pouco mais reduzida, aí de média de 7 dias. E essa boiada vem aí um pouco ainda remanescente do pasto e alguns lotes menores que já estão saindo dos confinamentos.
Essa escala, a tendência é reduzir, Letícia? A oferta realmente está mais restrita?
Sim, Alexandre. A gente já está na entre-safra de boiadas, né? Então a oferta já vem reduzindo aí ao longo dessas últimas semanas. E a tendência é que continue a oferta ficar bem restrita agora para o mês de agosto. Para ter uma ideia aí, a gente, aqui na Escola de Consultoria, fizemos uma média de todas as praças que nós pesquisamos no Brasil, a média de julho de todas as cotações para gordões valorizaram 1,2% comparada com a média de junho. Então aí a gente já percebe essa firmeza no mercado, né?
Uhum. Já é um indicador de tendência aí, esse movimento de alta, então, Letícia, para o boi?
Isso, Alexandre. É um indicador que mostra que o boi gordo já vem se valorizando de junho comparado com a julho, e que a oferta vai ser restrita aí e pode dar firmeza para as cotações do boi gordo.
Muito bem. Mas primeiro precisa enxugar essa escala que tá, que ainda está nas mãos dos frigoríficos, né? Esses animais que ainda estão nas mãos dos frigoríficos, né?
Sim, são escalas um pouco confortáveis, não são tão longas, né? Mas aí em média de uma semana, mas aí agora com a virada do mês, o consumo se aquecendo, provavelmente as indústrias têm que sair com mais afim com as compras para atender essa demanda aqui maior, né?
Uhum. Agora, oferta de fato de lotes maiores aí, quando efetivamente deve aparecer, Letícia? Qual é a conta de vocês aí?
A oferta de boiadas de confinamento com mais força provavelmente vai começar a vir ali em meados de setembro, final de agosto, começo de setembro. A gente espera que essas ofertas comecem a aumentar um pouco.
Então a gente tem aí pelo menos uns 30 dias, 40 dias aí de vazio de oferta.
Isso, exatamente. Durante esse mês, provavelmente as ofertas vão continuar mais restritas aí no âmbito nacional.
Hoje a gente está falando de uma arroba sendo negociada em São Paulo. A quanto, hein, Letícia?
Hoje a arroba está sendo negociada em São Paulo, R$ 154,00, no prazo livre de Fão Rural.
Livre?
Livre de Fão Rural, isso.
R$ 154,00 livre. Ok. E A gente depende da demanda interna, que pode acontecer aí nos próximos dias com o recebimento dos salários, mas ainda assim é um movimento pontual, é um movimento sazonal que acontece geralmente na primeira quinzena do mês. As exportações têm ajudado a enxugar esse excesso de oferta, ou essa oferta maior aí, Letícia? O que vocês têm acompanhado na Scott?
As exportações, elas auxiliam um pouco o escoamento da carne, mas aí sempre vale lembrar que as exportações correspondem em média a 20% apenas do nosso total produzido de carne, né? Então, não é tão expressiva a influência que eles têm nos preços. Mesmo assim, as exportações, elas continuam em um âmbito bom patamar durante esse ano. Até a terceira semana de julho, nós tivemos um volume diário exportado de 5,9 mil toneladas de carne in natura. Esse volume é o mesmo volume diário exportado em junho. E se isso se confirmar até o final desse mês, né, até o final de julho, nós vamos ter exportado 135,8 mil toneladas. Esse volume aí é quase 22% maior que junho.
Só para a gente esclarecer, se a média diária é igual e julho pode encerrar com 22% a mais, é em função de números de dias, não é isso, Letícia?
Isso, exatamente. Como em junho nós tivemos apenas 19 dias úteis, julho nós temos 23 dias úteis. Então, aí que está esse aumento nas exportações, por quantidade.
22% a mais que junho, fazendo o total de quanto, então?
135,8 mil toneladas.
Mas isso ainda precisa ser confirmado pelo governo, né?
Isso, exatamente. Os números faltados foram até a terceira semana de julho, falta aí essa última semana, agora, ao decorrer da primeira semana de agosto, nós vamos ficar sabendo se esse número foi confirmado.
Muito bem, mas tudo indica que a gente deve confirmar, sim, esse volume, porque as exportações estão evoluindo bem, né, Letícia?
Sim, as exportações, elas seguem em bons patamares desde o início do ano, tudo indica que esses números vão se confirmar e que vai continuar seguindo firme sim, as exportações.
Mas para que as exportações efetivamente possam ajudar aí a formar o preço da arroba ou mexer com o movimento de alta ou baixa, é preciso que ela tenha uma participação maior, então, né? Hoje os 20% não são suficientes aí. Dão firmeza para o mercado, mas não são suficientes para mudar de patamar, né, Letícia?
Sim, Alexander, influencia um pouco, claro. Mas é uma média aqui no Brasil, sempre foi essa média de 20% da produção exportada, né? Então, ela influencia um pouco, porém, o mercado interno, ele é o maior balizador aí dos preços pro mercado do boi gordo, né?
Muito bem. Agora, se a gente olha para a carne, para o movimento de preços da carne, o que, que a gente percebe? Tem já algum aumento acontecendo?
Sim, durante essa semana, a carne como último atacado, ela teve valorizações, isso já esboça esse cenário de maior firmeza do mercado do boi gordo e com consumo, com expectativa de maior consumo agora no início do mês, né? Então, hoje, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,90 o quilo, uma alta aí representando 2% desde o início da semana.
E isso garante alguma margem aí para os frigoríficos? Eu pergunto isso porque será que eles vão estar dispostos a aumentar aí a oferta deles pela arroba?
Sim. Hoje, Alexandre, a margem dos frigoríficos está em 20,8%. É uma margem igual à média histórica. Então, ela não é uma margem ótima, né? Não está acima, porém também não está abaixo. E aí mantém essa estabilidade nos preços que a gente está vendo aí na última semana, né?
Mas dá para imaginar uma tendência para os preços? É possível que as cotações da arroba subam, Letícia?
Sim, é possível agora, na próxima semana. com o consumo melhorando, a entrada do vencimento dos salários, é possível que os frigoríficos tenham que entrar nas compras com maior afinco para abastecer esse mercado consumidor que vai entrar comprando mais, né?
Muito bem. E, então, a gente vai ter que ficar de olho para entender o que pode acontecer com o mercado aí, principalmente ver essa possibilidade de melhora nos preços. Hoje, em São Paulo, a gente está falando aí de preços a R$ 154,00 por arroba, preço livre de Fundo Rural. Alguma outra praça que você destaca, Letícia?
Olha, Alexandre, o que a gente vem vendo, por exemplo, são nos estados, nas praças pesquisadas no Pará, uma firmeza grande da cotação do boi gordo. Foi uma das praças, foi um dos estados que mais valorizou durante o mês de julho, em 1,4% a valorização da cotação da arroba do boi gordo, em média, né, das três praças. Inclusive, lá os frigoríficos estão pulando dias de abate, com dificuldade de completar as escalas de abate mesmo. E outro estado que acho que vale a gente destacar aí também é o Tocantins, que também está na mesma situação, uma dificuldade maior de oferta, os frigoríficos tendo dificuldade de completar as escalas. A gente teve aí uma valorização de 2,5% na média das duas praças pesquisadas aqui na Escola de Consultoria durante o mês de julho.
Muito bem. Com essas informações, dá para a gente entender como o mercado está sendo impactado nas diferentes regiões produtoras do país e, principalmente, saber o que vem por aí em termos de preços para arroba do boi. Uma oferta restrita, ficando mais perceptível já, no entanto, as escalas que os frigoríficos conseguiram formar com aquele gado do pasto ou até com o gado a termo, já contratado a termo, acabou dando essa tranquilidade, essa não necessidade dos frigoríficos saírem correndo às compras, mas à medida que essas escalas forem sendo consumidas, a necessidade de compra vai voltar e é aí que está a possibilidade de alta nos preços, já que uma volta efetiva de oferta na análise da Scott Consultoria, na análise da Letícia Vec, deve acontecer só lá para setembro. Tem, portanto, 30, 40 dias aí de um vazio de oferta que pode ajudar nessa melhora dos preços. Letícia, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai voltar a conversar para trazer mais informações aí do mercado, ok?
Beleza, Alexandre, muito obrigado. Um abraço a todos.
Abraço para você. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo. Você acompanha comigo na tela. O agosto sem referência, setembro também sem referência, outubro tem a referência dos R$ 161,00, mas sem alteração em relação ao fechamento de ontem, e novembro apenas tem alteração, queda bem pequenininha também, de 0,03% a R$ 162,05, o que indica um mercado parado também lá na B3. O indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, acabou encerrando ontem com queda de 0,68% a R$ 152,80. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.